Vamos nessa, esse é o nosso Manhã da Globo, comecinho de tarde, e agora vamos falar com ela, com a nossa amiga, ela que é palestrante, psicóloga e consultora de RH, nossa amiga Mary Camille, que já está aqui conosco e hoje com um assunto interessante, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar aí, ó, coladinha no rádio para conferir o tema de hoje, que é hábitos para enriquecer. É isso mesmo?
É isso aí.
Boa tarde.
Aí, Gustavo. Boa tarde. Hoje o tema está super interessante para aquelas pessoas que querem ter sucesso na vida, querem ficar ricos. E então eu trouxe uma pesquisa muito interessante de um autor, de um livro, o nome dele é Thomas Corley, é um americano que fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, mas eu trouxe para cá, para a gente poder discutir um pouquinho esses hábitos das pessoas ricas. E o que, que esse cara fez, Gustavo? Ele percebeu que 88% dos ricos americanos não herdaram fortuna, eles fizeram a sua fortuna. E aí, com base nisso, ele disse, perguntou, o que será que faz, então, algumas pessoas terem sucesso na vida, se tornarem milionários, enquanto que outras pessoas viviam no estado de pobreza? Então, ele pegou e acompanhou 233 pessoas ricas diariamente, durante 5 anos, anotando, observando comportamentos, e acompanhou também 128 pessoas que viviam na pobreza. E aí, no final desses 5 anos, ele listou mais de 200 hábitos diários que diferenciavam os ricos e os que viviam na pobreza. Então, por mais que esse estudo tenha sido realizado nos Estados Unidos, eu trouxe aqui esses dados porque eu acho que vale a pena refletir, eles fazem muito sentido e eu acho que vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho neles. Eu trouxe alguns dados aqui para a gente poder conversar. Eu vou falar primeiro os dados, viu, Gustavo? Depois a gente comenta sobre esses resultados, tudo bem?
Maravilha, vamos lá, hein? Todo mundo.
Então vamos lá, então. Isso, então vamos lá. O primeiro hábito aqui é que os ricos americanos, eles mantêm uma alimentação saudável. Então, 70% dos ricos, eles comem menos de 300 calorias de junk food. Junk food são aquelas comidas prontas, que não tem muita vitamina. Sabe, é tipo essas comidas rápidas que a gente vê, salgadinho, esse tipo de coisa. Enquanto que 97% dos pobres comem mais que 300 calorias desse tipo de alimento que não tem nada de nutrientes. Então, 57% dos ricos também tem o hábito de calcular mais ou menos as calorias das refeições, ou seja, eles seguem uma certa dieta alimentar. Enquanto só 5% dos pobres se preocupam com a quantidade de caloria que eles estão comendo, eles simplesmente comem. Né? Então, o que faz os ricos se preocuparem mais com isso? É que eles pretendem viver mais e mais de uma forma mais saudável. Outro dado aqui interessante, Gustavo, é esse aqui, que os ricos, eles fazem mais ginástica. 75% dos ricos fazem exercícios físicos pelo menos 4 vezes na semana, enquanto que os pobres, só 23% fazem ginástica durante a semana. Os ricos também, eles têm metas e realizam, eles escrevem as metas. Então, 67% dos ricos, eles trabalham com metas e não com desejos. Eles têm metas, então eles escrevem as metas de médio e longo prazo, enquanto só 6% dos pobres escrevem as suas. Né? E eles sempre, quando comentam, eles não falam sobre metas, eles falam de desejos. Ah, eu tenho vontade de ter um carro, ah, eu tenho vontade, eu só desejo, né? Mas eles não trabalham isso como meta. Então, além disso, 81% dos ricos tem o hábito de planejar e executar as tarefas diárias. Então, diariamente ele faz isso. E só 19% dos pobres têm esse hábito de planejar e executar as atividades do dia. E com relação a essas atividades que eles listam, Gustavo, os ricos, eles acabam fazendo mais, porque 81% dos ricos fazem sempre a mais do que o solicitado, contra 17% dos pobres. Então, o pobre, ele só quer fazer mesmo aquilo que foi obrigado a fazer, e no trabalho o rico acaba fazendo mais mesmo.
Muito mais, produzindo, né?
Uhum. Produzindo muito mais. Então, 81% dos ricos, ele sabe que tem que fazer aquela tarefa, mas ele sempre faz a mais.
Uhum.
Né? Os ricos também não assistem televisão, eles leem diariamente. Então, olha só 6% dos ricos assistem programações de TV, do tipo novela, reality shows, contra 78% dos pobres. Olha só que coisa. 86% dos ricos, eles não assistem TV porque eles preferem ler.
Olha
Então 85% ficam leem. E só 2% dos pobres têm hábito de ler.
Ou seja,
olha
uma
só.
Maneira de se enriquecer também, né, amiga? Né? Da leitura, né, obviamente.
E,
né?
Esses livros que eles leem são relacionados ao seu trabalho ou ao autodesenvolvimento. Né? O ciclo também, durante o trajeto da casa até o trabalho, 63% deles têm o hábito de ouvir audiobook. Porque não dá tempo de ler durante o trajeto, então você coloca um audiobook. Uhum. Né? Enquanto que só 5% dos pobres têm esse hábito. Né? Os ricos também amam o seu trabalho, viu, Gustavo? Ó, 84% dos ricos gostam de suas carreiras. Enquanto que 85% dos pobres reclamam dos seus trabalhos. Olha aí que coisa interessante.
Que diferença, né?
Aí, olha, quase o mesmo percentual, hein? Uhum. Ó, 84% dos ricos gostam do que fazem, enquanto que 85% dos pobres não gostam do que fazem.
Tá reclamando, né?
Reclama, né? Olha aí, os ricos também não jogam na loteria. Eles não acreditam nessa sorte, assim, ó. Só 6% dos ricos jogam na loteria regularmente, tipo, toda semana. E contra 77% dos pobres. Mas isso também não significa, ô Gustavo, que os ricos sejam avessos a riscos, não. O que eles fazem com o dinheiro? Ao invés de eles investir na loteria, eles investem dinheiro nos próprios negócios, entendeu? Então ele pega o dinheiro e arrisca no negócio dele, mas ele não arrisca na loteria, você entendeu? Que no negócio ele tem mais controle, né, do dinheiro dele.
E a loteria você fica...
Você fica a mercê, né, da sorte, entendeu? Você não tem controle nenhum. Outra coisa é que os ricos, eles mantêm uma rede social muito positiva. Por exemplo, ó, 86% dos ricos escolhem estar em meio a pessoas bem-sucedidas. Então, o rico chama rico, né? Uhum. E eles fazem a manutenção desse relacionamento. Por exemplo, 80% dos ricos ligam para os seus amigos, para as pessoas que eles acabaram de conhecer, para desejar, por exemplo, um feliz aniversário. Enquanto que só 11% dos pobres fazem isso. Né? E desse tipo de comportamento, né, de trabalhar as redes sociais, 94% dos ricos evitam fazer fofocas. Então, eles não falam da vida dos outros, eles só desejam realmente o parabéns, desejam... pergunta da vida deles, mas não fala da vida dos outros, né?
Olha só, hein?
E aí, né, refletindo um pouco sobre esses dados, Gustavo, a pessoa que está escutando a gente aqui, ela pode estar perguntando assim, pô, mas o que tem a ver fazer dieta e exercício físico? O que tem a ver com riqueza? É, e eu respondo o seguinte, ambos fortalecem a nossa força de vontade. E essa força de vontade é um dos fatores mais importantes para você alcançar o sucesso. Então, a força de vontade, ela faz com que a gente consiga vencer os impulsos naturais do corpo, que é a preguiça, a vontade de comer além do necessário, aquela vontade de desistir diante das dificuldades. Né? Então, a força de vontade, ela ajuda a manter a energia direcionada para aquelas metas estipuladas. E a força de vontade, Gustavo, é como músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Então, todo mundo que faz academia sabe, para você ganhar massa muscular, você tem que exercitar o músculo várias vezes na semana e colocando cargas cada vez maiores. Então, a força de vontade é igual. Então, você precisa fortalecê-la todos os dias, cada vez com um pouquinho a mais. É? De forma que, quando você tem um grande desafio profissional diante de você, essa força de vontade, ela vai responder, ela vai ser mais forte, você vai resistir mais e vai desistir menos a cada desafio que você se depara na sua vida. É? Outro fator importante dos exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, que os ricos fazem bastante também, é que eles elevam o número de neurotransmissores. Hoje existem várias pesquisas que comprovam a neuroplasticidade. Antigamente a gente acreditava que nascia com tanto de neurônio e morria com eles. Hoje não, a gente sabe que os exercícios físicos, eles criam novos neurotransmissores, eles criam novos vasos sanguíneos, eles geram novas células, criam novas e mais complexas conexões sinápticas. Então, isso significa o quê? Que isso facilita o aprendizado e nos torna mais inteligentes. Né? Então, assim, fazer exercício não ajuda só o corpo, ele ajuda a mente também. Né? E aí a pessoa que está nos ouvindo também pode perguntar assim, o que ler e não assistir televisão tem a ver com riqueza? Então, mais uma vez, a gente vê a força de vontade atuando aí. Por exemplo, a televisão, principalmente essas novelas, os reality shows, eles trazem histórias prontas. trazem pensamentos prontos, personagens prontos. Então, não, você não tem nenhum esforço mental, porque as imagens, as falas, as histórias, as cores, já vem tudo pronto. Você não precisa ter trabalho nenhum. Enquanto que quando você pega um livro para ler, além do trabalho do seu cérebro de decodificar as palavras, ele ainda tem que transformar tudo em imagens. Você tem que estar criando na sua cabeça as imagens. Depois você tem que fazer associações com outras situações da sua vida. Depois você tem que guardar essas informações, porque quando você for pegar o livro de novo, você lembrar onde você parou na leitura. Não é verdade? Dá muito mais trabalho do que assistir televisão. Cansa muito mais a mente do que assistir televisão. Né? Mas o que os ricos fazem? Eles vencem a preguiça mental. Eles investem o tempo e energia para se autodesenvolverem. Então, também não é preciso dizer que o conteúdo do livro é muito mais proveitoso, né, útil para o autodesenvolvimento do que os reality shows. Né? Então, o que a gente começa a perceber, Gustavo? Que o tempo é igual para todo mundo. Deus deu 24 horas para todo mundo viver. Agora, a gente escolhe onde e como nós vamos direcionar essa energia e nós vamos gastar essa energia, não é? Então, os ricos, eles trabalham a seu favor, enquanto os outros só descansam. Né? Então, de nada adianta também, ou Gustavo, a gente ter boas intenções, e se essas intenções não foram transformadas em ações, isso não vale de nada.
Então,
isso, por isso que, por exemplo, o que os ricos fazem? Eles trabalham com metas, eles planejam as atividades do dia, eles se esforçam para cumprir além daquilo que eles prometeram para eles mesmos. Né? Então, eles sempre estão dispostos a se superarem todos os dias. E tem gente, Gustavo, que tem um monte de desejos, mas eles não querem mexer uma palha para conquistar aquilo que desejam. E acham que vai cair do céu. Né? Os ricos, eles sabem que não vai cair do céu. E é por isso que eles se colocam tarefas, desafios, todos os dias. Né? Outro fator importante para a riqueza que a gente percebe aí é gostar do que se faz. Não tem como ter motivação, como é que eu posso ser feliz fazendo uma coisa que eu odeio fazer, uma coisa que eu não tenho prazer nenhum em fazer. Então, isso também não significa que a gente só pode gostar daquilo que a gente tem vontade de fazer. O que os ricos fazem? Eles aprendem a gostar do processo, eles aprendem a gostar daquela parte que é mais chata. É, porque o amor aos sonhos deles, ao objetivo final, é o que faz, por exemplo, eles quererem ouvir um audiobook durante o trajeto até o escritório, do que ouvir o rádio, a música, entendeu? É claro que é mais prazeroso ouvir a música, mas como é a prioridade dele, é o sonho dele, ele faz com que ele escolhe aquilo que é mais útil para ele naquele momento.
Ou seja, ele luta, né? Ele vai em busca daquilo, né, Meire?
Isso, ele se compromete com ele mesmo, né? E executa ações que estejam a ver com aquele, com a meta dele, né? Então vamos lá, essa altura a gente começa a perceber, então, Gustavo, que a riqueza ela é um resultado de um trabalho árduo, onde a vontade consciente vence diariamente, a cada minuto, a preguiça, a gula, a falta de foco, a chateação, as dificuldades. Né? A gente começa a perceber que essa atitude de vencedor frente à vida vai criar hábitos positivos, desafiadores, e cada vez que a gente cumpre pequenas metas desafiadoras, como, por exemplo, vencer a preguiça para ir até a academia, vencer a gula e escolher alimentos mais saudáveis, vencer a preguiça mental e ler livros, listar as tarefas e cumpri-las todos os dias, a gente vai se superando sem perceber. E quando a gente menos se dá conta, a gente vê que já está acontecendo mais uma etapa do nosso processo maior. Né? Então, os ricos, eles não são motivados só pelo dinheiro, eles são motivados pela superação de si mesmos. Né? Então, o dinheiro é uma consequência, né, Gustavo, de um processo de superação constante, diário, e a cada minuto a gente faz essa escolha. Então, a gente pode concluir aqui, Gustavo, que se você quer ser rico, você tem que realmente fazer por merecer e mudar os seus comportamentos. Em primeiro lugar, mudar a sua atitude e depois mudar os seus comportamentos, porque não existe almoço de graça. Exatamente. Se você quer um resultado, você tem que fazer por merecer. E essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo aí. É, então, você vê que é interessante essa pesquisa, né, Gustavo? Faz a gente refletir que faz sentido, né?
Exatamente, é. Vamos pensar, vamos ter pensamento de rico, né, Miriam?
Isso, tem que pensar rico e agir como rico, né?
E agir como rico, exatamente.
Isso, né? Enquanto está todo mundo descansando, a gente está lá trabalhando.
Exatamente.
Né? Isso.
Ô, Miriam, eu queria muito te agradecer a sua participação aqui no Manhã da Globo, e lembrando os nossos ouvintes que já na próxima semana nós teremos aí as perguntas e respostas. O pessoal pode participar aí, colaborando, mandando aqui um e-mail para minhaglobo@globonoroespaulista.com.br e também através do nosso WhatsApp, que é o 996650001. Tá bom, Amy?
Isso, perfeito. Estamos aguardando as perguntas.
Maravilha, tá certo. Então foi um grande prazer aí a sua participação hoje, falando de um assunto muito interessante, muito bacana. Adorei muito, Meire.
Ah, eu também. Obrigada, Gustavo. Até a próxima semana.
Até a próxima semana. Um beijo grande pra você.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.